Hoje na tarde em direto estamos à conversa com Slimy, que está a comemorar 20 anos de carreira, mas na verdade a prenda é para todos nós, porque o músico do Porto decidiu editar pela primeira vez um best-of com o nome 20 Years, The Best Is Yet To Come. É uma edição especial que inclui 21 temas, uma das canções é esta, Set Me On Fire, um livro cheio de fotografias, entre outras surpresas. Slimy, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade.
Obrigado, meu.
E muitos parabéns por esta data tão bonita, que não é nada fácil de alcançar, nem todos os músicos se podem gabar desta façanha.
Não, isto... já foi, para ser sincero, que o número é tão redondo que sim, nasceu oficialmente em 2000, num concurso da Roland, alguns aí em Lisboa, no Queens.
Isto calhou foi aqui neste período de tanta incerteza. Como é que tens vivido também este último ano? Planear este best-of ajudou a marcar o passo com mais segurança?
Exatamente. Lançar este best-of tem sido uma espécie de balde de salvação até, não é? Em vários casos. Até pelo financeiro também, né? Estou a vender isto na minha página do Facebook só. Foi um investimento meu, portanto, estou a vendê-lo sem intermediários. Mas... foi uma maneira também de não estar parado, não é? Tendo em conta a atual conjuntura, que nos obriga a estar um bocado mais parados.
Mas isto era algo que já sonhavas fazer há algum tempo, não? Era revisitar alguns temas, revisitar a tua discografia. Portanto, foi quase a concretizar também de um objetivo que já tinhas há muito tempo.
Exatamente. Eu sou um bocado... eu gosto destes clichês, sabes? Do Best Of, do Greatest Hits, dos singles. E quando tu lanças um Best Of, quer dizer que tens muita história para contar, não é? Tens muita história em canções, tens muita história de estrada, portanto, e 20 anos, não é? Em 20 anos aconteceu muita coisa. É quase metade da minha vida como civil, sabes? Portanto, sim. Já se apoderou um bocado do Paulo, esta coisa de Slimy, do alter ego que eu criei sozinho e continuo a pensar como Slimy quase 24 horas por dia.
Claro, mas há aqui uma visão muito otimista também, não é? The best is yet to come, portanto, tu tens aqui também esta visão boa do futuro.
É um jeito de metáfora, não é? Que a gente não sabe o que é que vem aí, mas curiosamente, quando lancei esta compilação, ou quando idealizei, estava a passar por um período em que já, durante esta pandemia, já me deu vontade de desistir várias vezes, confesso-te. E mudar de profissão, mas entretanto, na altura, não estava. Ou seja, quando isto foi para a fábrica e quando veio, quando ficou pronto, deu-me semelhante motivação que decidi, não. E depois a minha filha também, que nasceu em maio, e a outra minha filha que eu tenho, naquela, e quero muito que elas vejam aquilo que eu faço, então fui juntando vários fatores motivacionais para continuar e este título vem um bocado nesse sentido. Entretanto, também. Há uns meses comecei a pré-produzir alguns temas novos que daqui a nada vão ser lançados num quinto disco de originais, portanto faz todo sentido que a frase seja virada para o futuro, mas que espero eu, há de haver muito futuro em si.
E sentes que mudaste muito enquanto músico ao longo de todos estes anos? A verdade é que para quem já te conhece há algum tempo pode compreender melhor essa tua evolução enquanto músico, mas há muita gente que pode apenas ter-te conhecido mais recentemente. Sentiste que houve uma grande evolução, ou o Slimy que havia de início não é muito diferente daquilo que faz música agora? Do ponto de vista de pessoal, mas também de musical.
Não, nem pessoal, nem... continua a ser muito trapalhão na forma de fazer música, porque...
isso às vezes pode ser bom.
É, E não vais achar isto estranho, porque as minhas influências musicais são as mesmas desde o início, portanto, e a praia musical onde eu me movimento, não é? onde eu escrevo, etc., tem sido a mesma. Isto é um bocado estranho dizer, mas, por exemplo, este quinto disco será um bocado mais do mesmo, mas mais do mesmo pode ser bom também, porque tem lá a mesma eletricidade e a mesma irreverência do primeiro disco e do segundo, percebes? Uhum. Não decidi, ou seja, com a cena da maturidade, não decidi começar a escrever canções mais sérias, nem mais. Nem tentar seguir nenhuma moda, só que algumas bandas que andam aí têm mais relevo. Decidi que tinha que ser mais um disco de Slimmy e, opa, não importa se há uma ou 10 pessoas que continuam a gostar deste estilo, mas continua a ser aquele estilo onde eu me sinto muito à vontade, que é uma espécie de, em cada tema fazer uma espécie de festa, assim. Embora tenha uma ou outra música calma, mas mesmo as músicas calmas despertam qualquer tipo de sentimento positivo nas pessoas, penso eu.
Também, portanto, já tens a tua identidade consolidada e, portanto, é a tua praia, já sabes que é ali que te sentes também. Não sei se a palavra confortável é aqui a adequada, não é? Porque estar confortável às vezes leva a uma forma de estar naquilo que fazemos algo desleixada, não é isso que eu quero dizer, mas já sabes que aquilo é o teu estilo e, portanto, sim, continuas a mantê-lo.
Eu não penso muito no estilo, sabes, porque em cada disco tu ouves e captas lá vários estilos, mas pá, preocupo-me muito com os refrões, com as estruturas das músicas e principalmente com os beats. Tento mesmo que a coisa seja cativante do início ao fim, e essa é a minha real preocupação, seja eletro, seja rock, seja... E este disco, por exemplo...
Mas tens esse objetivo de alguma forma de fazer música, vá lá, orlhuda, que possa chegar a muita gente?
Sim, e muitas vezes...
E não tens problemas com isso, de admitir isso mesmo, que é um objetivo fazer música também, de alguma forma, para as massas?
Exatamente. Sabes que isto deve ser um pormenor muito fácil de contar, que foi logo no início, quando conheci o Saul Davis, do James, e que produziu o primeiro disco, juntamente com o Kix Ren, e pronto, fomos para Londres, e ele esteve sempre lá comigo durante os 3 anos que eu estive em Londres, antes de editar o primeiro disco, e eu já era grande fã de James, curiosamente, e depois vim a conhecê-lo, e nós batíamos muito isto. Por exemplo, ele mexeu em algumas músicas da minha primeira maquete, que tinham 4 minutos e tal, e 2 delas entraram no meu primeiro disco, já com 3 minutos e 20 segundos, ou 3 minutos e 10 segundos. Pronto, e foi das únicas preocupações que eu mantive ao longo da minha carreira, do género de ser possível contar uma história, e ser possível manter a história interessante, mas num curto espaço de tempo. Não era preciso estar ali 5 minutos a amassar, embora eu tenha muitas bandas que eu adoro ouvir músicas de 5 minutos e de 6 e de 4.
Mas são músicas menos adaptáveis para as rádios, né? Para depois, para aquelas, ditamos às vezes, das rádios que querem músicas com cerca de 3 minutos e os artistas, por vezes, nem sempre estão para isso.
Esses chatos das rádios, não é?
Isso está um bocado no meu subconsciente quando estou a escrever e a gravar. Mas só isso, por exemplo... Opa, neste disco, mostrando assim um bocadinho o véu, tem um tema instrumental que faz lembrar o Screamadelica, depois para um Scream, e depois tem um tema que faz lembrar...
Está agora a fazer um número redondo, mais ou menos, esse disco.
Portanto, eu vou buscar... As influências são sempre as mesmas, e depois meto tudo num caldeirão de composição e de ritmos e de instrumentos diferentes que eu uso. Pronto, e sai qualquer coisa de Slimmy. Porque tem sempre a minha voz como referência, não é? Então,
claro. Este best-of que inclui essas 21 músicas, mas não só. Conta-nos lá o que é que quem te está a ouvir pode encontrar nesse best-of.
Fiz um livro de fotos com algumas fotos alusivas a cada ano desses 20, em que termina 2020 com uma foto da minha bebé, Camila, que é a foto mais gira. Uns pins, que também já tinha lançado quando fiz os 10 anos do Beats and Loverboy. Tem uma pasta de material exclusivo e inédito, uma pasta da Google, tem que comprar a caixa, tem direito a esse link, em que tem lá o acústico que nós gravamos para o Ótimos em 2008, ainda fizemos uma turnê com acústica também, logo entre o primeiro e o segundo disco. Tem um álbum de remisturas, com gente conhecida, como Ortega Mano, Zé Pedro, Joloto, que quando lancei o segundo havia uma edição limitada, traziam esse álbum com misturas do primeiro disco, juntamente com o segundo, que disse a Manos. Pá, entretanto, todas as segundas-feiras tento adicionar coisas novas, agora tem lá lados B também, que eu nunca tinha mostrado a ninguém. Tem lá demos que sobraram do meu quarto disco de originais, de 2019, I'm Not Crazy, I'm In Love, para o pessoal perceber mais ou menos como é que eu começo as músicas e como é que as faço. Tem muitos cheiros lá, tem muita coisa, pronto, para me conhecerem melhor e eu acho que é uma cena fixe da música, é poder partilhar e às vezes não estou propriamente preocupado se aquilo está realmente bem produzido ou não, mas tem o seu lado, ou seja, eu gostava de ouvir isso das outras bandas, não é?
Certo, um lado mais cru, não é? Da produção também e, portanto, esses conteúdos exclusivos estão também presentes.
Um lado mais cru, mas é mais aberto, em que estreita muito mais aquela relação artista-fã, não é?
Exatamente.
As pessoas gostam de mim, conseguem perceber como é que eu consigo iniciar o processo todo de composição e, pronto, tem lá coisas que eu nunca editei, portanto, tem lá coisas que ninguém conhece e, totalmente, agora podem ver a luz do dia através deste best-of.
Exatamente. Slim, e tu falaste aí do disco de 2019, que surgiu, na verdade, depois de teres passado um período mais difícil. Nós estamos, nesta altura, a falar muito de saúde mental. Tu, na verdade, adiantaste-te um bocadinho no início desta entrevista e falaste dessa vontade que às vezes tinhas em desistir durante estes períodos de confinamento, de muita incerteza. Como é que tu olhas para essa fase mais difícil, que depois acabou também por resultar nesse disco, olhando para a tua carreira no geral, nestes 20 anos... Achas que foi muito feito também desses momentos de altos e baixos e qual é o salto final de tudo isso?
Sim, bem, o salto final é sempre positivo, porque se pensares que eu comecei isto sozinho, sem grandes meios, sem grandes padrinhos, sem nada, e tudo o que eu fui conquistando foi com a minha persistência, resiliência e, pronto, sendo algum talento também, não é? Como é óbvio, se não reparassem nisso, provavelmente não teria tido a carreira que tive, mas o fulgor foi perdido nos últimos anos, deveu-se algumas más decisões, alguns maus caminhos que segui, e depois para o bem ou para o mal um projeto a solo, não é? Quando eu decido bem sou eu que tenho os louros, mas quando decido mal também sou eu que ponho em causa tudo o que estava para trás, portanto, e às vezes gostava de ter feito melhores escolhas, mas o processo da depressão levou que, pronto, fosse para um buraco em que depois é mais difícil, não é? Sair e ando a recuperar e aos poucos, e cada aquela coisa do sou muito grato por cada coisinha que neste momento tenho. Quando alguém me compra esta caixa e faz um comentário, aquilo para mim é como se fosse tocar em Coachella ou no Lollapalooza, percebes? Levei um banho de humildade nos últimos anos enorme, em que agora tento ir atrás dos mesmos sonhos que me fizeram ser músico, mas com outra maturidade, né? Percorrendo outro caminho mais saudável, mas ainda com os resquícios desse período negro que, pronto, que é como eu estava a dizer, no ano passado várias vezes acordava e apetecia-me desistir de tudo e depois passava uma semana, pensava melhor e já tinha outra força e, pronto, é um bocado sempre neste limbo que tentamos viver, mas muito mais positivo neste momento.
Mas a verdade é que tu conseguiste ultrapassar também esses momentos mais complicados. Conta-nos também um bocadinho sobre essas tuas, já falaste um bocadinho sobre isso, mas sobre essas ambições que tinhas logo de início de carreira. A verdade é que foste uma espécie de astro em ascensão, também alguém que foi falado lá fora, foste aparecendo em séries, em novelas, a tua música foi aparecendo, tinhas videoclipes também, creio que a passar também na MTV, ou seja, havia também muitos holofotes virados para ti. Foi difícil lidar com esse momento e pergunto também se as tuas expectativas, olhando para esta carreira inteira, se atingiste aquilo que querias de alguma forma ou se há aí alguma espécie de sentimento de frustração em relação àquilo que fizeste ou se estás de consciência tranquila em relação ao trabalho?
Não, há muito sentimento de objetivos cumpridos e realizados, mas há sempre uma eterna ambição de querer mais e esse fulgor que eu perdi imagina, o terceiro disco em 2013 tinha o Anjo Como Tu, que ainda foi número 1 em várias rádios e algumas delas que nunca pensei que fosse tipo RFM, desculpa a menção à
competência. Não, podes dizer, estamos a ouvir a música em fundo já agora.
Pronto, e depois vieram os problemas em Bola de Neve e aí estes anos todos assim devia ter feito muito mais, percebe? E aí há um sentimento de mesmo, estava a dizer ao bocado, ir atrás de prejuízos. É quase que tudo não tiver
Muito. Estamos aqui com algumas dificuldades em ouvir-te, Slim, e a internet não está a dar uma ajuda, mas falavas dessa música, Um Anjo Como Tu, e nós estamos aqui a ouvi-la. Eu vou aumentar um bocadinho o volume enquanto tentamos melhorar a ligação para continuar esta conversa. Falava João Alexandre das séries, esta música passou muito também relacionada com uma série, passou também nas rádios, como o Slimy nos estava a explicar. Slimy, peço-te que retomes o teu raciocínio. Estavas a dizer que há sempre aquela sensação de andar a correr atrás do prejuízo, não é?
Sim, porque aquilo que eu não fiz nos últimos anos faz quase com que tudo o que eu tenha feito tenha perdido um bocado de significado, porque alguém demasiado sonhador como eu quer sempre mais, e parte das frustrações vem sempre com aquela coisa de até aqui há uns anos eu via os outros a conseguirem e porque é que eu não consigo? E hoje em dia estou muito mais em paz comigo mesmo e em paz com a minha mente, ao ponto de aceitar tudo o que me dão e tudo o que eu consigo ter. Mas tenho sempre o feeling que falta fazer muita coisa, sabes? E por isso é que vejo-me nos próximos anos a lutar e desculpa voltar a referir isto, mas é tentar recuperar o mojo e o drive do início. O segredo está aí, que é o que é que me levou a ser músico, sabes? Muitas vezes penso nisso e o que é que eu gosto tanto disto? E acho que durante uns anos, com a depressão, perdi um bocado isso. Ou seja, não havia nada na música, até me deixava nervoso, deixava-me angustiado, ficava tão poucas vezes. E agora...
E já agora deixa-me perguntar-te uma coisa, isso nas tuas atuações ao vivo, por exemplo, sentia-se que havia esse teu lado menos luminoso também, por exemplo, nas tuas atuações ao vivo, ou o público que te acompanhava mais de perto nunca sentiu esses altos e baixos da carreira?
Não, a cena ao vivo sempre foi um bocado o meu cartão de visita, sabes? As pessoas esperam sempre um gajo que dá tudo e que sua e que ali aos saltos e durante aquele momento, sou sincero, eu conseguia esquecer tudo o que estava mal comigo. E se calhar uma das razões pela que esse efeito bola de neve foi eu não ter tido tantos concertos, porque os concertos seguravam-me no aspecto positivo da vida, etc. Mas sim, quando acabava tudo, quando os holofotes se apagavam e vinham as dores todas e esse período negro. Mas durante os concertos, não. Sinceramente, é mesmo das coisas que eu prefiro fazer no mundo, dar concertos. É mesmo. E atenção, fala-vos de uma pessoa extremamente tímida que se calhar criou o Slimy para combater essa timidez, sabes?
E sentiste que criaste de alguma forma uma personagem que serviu também de capa para mitigar outros problemas?
Completamente. E para corrigir alguns aspectos da minha personalidade, como essa timidez. Vai daí que, assim, ao vivo. E, por exemplo, no ano passado, antes da pandemia se instalar, no dia 6 de março fiquei num bar pequeníssimo em Vizela, em que saí de lá em tronco nu a dar abraços a toda a gente do público deu um abraço e parecia assim tão desfocado, parecia o Maracanã, e era um bar pequeníssimo com um bilhar lá no meio, portanto, mas na minha cabeça eu estava no Maracanã, percebes? Estava em Wembley, mas não, estava ali no bar em Vizela e saí de lá. Pronto, adoro esse contacto com o público, acho que é das melhores coisas de ser música, é poder ir a sítios e conhecer pessoas fantásticas.
É essa partilha também em palco. Slimy, não temos mais tempo, mas quero agradecer-te a tua disponibilidade, a tua sinceridade também nesta entrevista.
Obrigado.
Para quem nos está a ouvir, o Best Of está disponível nas plataformas habituais do Slimy, portanto nas redes sociais. Sim. Também, portanto é passar por lá para adquirir este Best Of, esta comemoração dos 20 anos de carreira. Espero que estejas pronto para mais 20, Slimy, vamos querer, está bem? Obrigada mais uma vez.
Muito obrigado.
Um abraço, tudo corre bem.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.